Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder, por haver num legal declarar aberta a 31ª sessão ordinária, neste dia 14 de setembro de 2020. Peço ao vereador Zé Huerto que faça a leitura do Santo Evangelho.
Evangelho João, capítulo 3, versículo 3 a 17. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação.
Agradeço, vereador Zé Oed, pela leitura do Santo Evangelho. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 29ª sessão ordinária, realizada no dia 31 de agosto de 2020, e a ata da 30ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de setembro de 2020. Vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos e 1 ausência. Coloco em discussão as referidas atas. Como não houve retificação, declaro aprovadas as atas, conforme transcritas, as quais serão assinadas pelo presidente e pelo vereador Guinim, nosso secretário. Peço ao secretário Magno que faça a leitura dos documentos recebidos e expedidos.
Ofício de autoria do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, José Antônio Camargo Júnior, encaminhando ao presidente do Poder Legislativo e aos demais membros da mesa diretora o processo representação número 001 de 2020, referente à denúncia para apuração de supostas irregularidades na construção da ponte sobre o Ribeirão do Corte, localizada no final da rua João Pinheiro, bairro Capoeiras, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, para as providências de alçada desta ou do plenário. Despacho da presidência. Acuso o recebimento do ofício da lavra do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, José Antônio Camargo Júnior, protocolizado nesta Casa Legislativa em 31 de agosto de 2020, o qual encaminha o processo representação número 001 de 2020, referente à denúncia para apuração de supostas irregularidades na construção da ponte sobre o Ribeirão do Corte, localizada no final da rua João Pinheiro, bairro Capoeiras, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Determino a inclusão do parecer final da Comissão Parlamentar de Inquérito na pauta da 31ª sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de setembro de 2020, às 19h30, para leitura em plenário na íntegra e demais providências do artigo 75 do Regimento Interno. Parecer final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada nos termos do artigo 69 com o artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pibi. o qual será lido na íntegra pelo relator Antônio Fernando Gomes.
Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, tenham uma boa noite. Parecer final da comissão parlamentar de inquérito instalada nos termos do artigo 69, inciso 2, concominado com o artigo 73 do regimento interno da Câmara Municipal de Piuí. Amparado pelo regimento interno desta Casa Legislativa, foi constituída a presente comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de apurar supostas irregularidades na construção da ponte sobre o Ribeirão do Corte, localizada no final da rua João Pinheiro, no bairro Capoeiras. A CPI foi criada em razão de requerimento de instalação firmado pela vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, que após análise do documento a ela enviado pelo Executivo, concluiu por indício de irregularidade. O artigo 3º da Lei Orgânica do município de Piuí prevê a função fiscalizadora do Poder Legislativo, a qual, com alicerce na própria Constituição, prescreve em seu artigo 20 a competência privativa da Câmara Municipal em criar comissões de inquérito sobre fatos determinados e por prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus membros. Desta forma, para cumprir uma das suas principais atribuições em respeito ao exercício do Poder Legislativo e fiscalizar os atos que possam causar prejuízo à administração pública, afetando diretamente ou indiretamente o interesse público, foi criada e instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade única de apurar os fatos narrados no requerimento da vereadora, com foco na obrigação do administrador em zelar pela coisa pública, com base nos princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência, valendo-se de todos os instrumentos legais cabíveis dentro dos limites impostos pelo Estado Democrático de Direito. É com base neste contexto que apresentamos o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Ponte, emitindo ao final as conclusões, resultados e encaminhamentos necessários à eficácia dos trabalhos realizados pela Comissão. Da CPI, as Comissões Parlamentares de Inquérito têm previsão constitucional e se constituem em uma das formas de controle da administração pública exercida pelo Poder Legislativo, sendo um instrumento jurídico do Poder Legislativo legalmente constituído para buscar informações e efetuar diligências, colher depoimentos e outros mecanismos para apurar fatos que estejam contra o interesse público, voltada à apuração de denúncias para que sejam resguardados os valores da sociedade. A CPI pode colher depoimentos, ouvir indiciados, interrogar testemunhas, requisitar documentos, levantar meios de prova legalmente admitidos e realizar buscas e apreensões, sem, contudo, atribuir poderes ilimitados, estando seus trabalhos sujeitos ao controle judicial, com a limitação imposta pela própria Constituição da República. No âmbito municipal, a Comissão de Inquérito é regulamentada pela Lei Orgânica do Município de Piuí, que assim se expõe. Artigo 20. A Câmara terá comissões permanentes e poderá constituir comissões temporárias na forma de seu regimento interno. Parágrafo 4º. As comissões parlamentares de inquérito e processantes terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, e serão criados pela Câmara Municipal mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhados ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Por sua vez, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Piuí regulamenta a criação, instalação e procedimento das comissões do inquérito nos artigos 73 a 75, prevendo neste último a forma de relatório final in verbis. Artigo 75. Ao término dos trabalhos, a comissão apresentará relatório circunstanciado e conclusivo, que será publicado no órgão oficial do município e encaminhado. 1. À mesa para providências de alçada desta ou do plenário. 2. Ao Ministério Público, com a cópia da documentação para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes das suas funções institucionais. 3. Ao Poder Executivo Municipal para adotar as providências saneadoras de ordem constitucional ou legal. 4. A comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior. 5. ao Tribunal de Contas do Estado para providências de sua alçada. Parágrafo único. Nos casos do inciso 2, 3 e 5, a remessa será feita pelo presidente da Câmara no prazo de 15 dias, sob pena de responsabilidade. Dos limites da CPI. Além de fiscalizar, o objetivo principal da CPI é, com a conclusão de seu trabalho, apontar soluções e propor modificações administrativas. As irregularidades que impliquem responsabilidade do agente público deverão ser remetidas ao Ministério Público para providências legais cabíveis. A CPI não condena, mas apenas colhe informações sobre o objeto investigado para posterior apresentar dados concretos ao Ministério Público para oferecimento de denúncia formal ou instauração de processo de responsabilidade civil, sendo também um importante instrumento de apoio na instrução de tais procedimentos, caso existam, quando da conclusão dos trabalhos. Outro limite imposto é o de que a Câmara Municipal, através da CPI, não pode invadir a competência de outros órgãos constitucionais, como do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado. A CPI deve dispor de todos os meios necessários para atingir seus objetivos na condução do procedimento investigatório. Por fim, pode-se afirmar que as limitações da CPI consistem basicamente em: a CPI não tem função punitiva, mas sim meramente investigativa. Pode abrir inquéritos sem criar processos ou procedimentos que invadam a atribuição do judiciário. Não tem poder de obrigar a presença de testemunhas faltosas, nem tampouco de puni-las pela omissão da verdade, salvaguardando ao depoente o direito de não responder às perguntas que julgares impertinentes. B. A CPI não tem caráter judiciário. A CPI não forma culpa, nem pode proferir julgamento em torno de qualquer irregularidade, mesmo aquelas supostamente criminosas, possuindo, por fim, as mesmas limitações impostas à Câmara que o originou. O sistema utilizado pelas CPIs, porém, é inquisitório e, portanto, não admite o princípio do contraditório. Isso se dá, pois o processo adotado pela CPI é dito administrativo e não impõe sanções ao final dos trabalhos, se resumindo em compor relatório que será enviado ao Ministério Público, dado denominado pelo STF como unilateralidade de investigações parlamentar. Isso significa, portanto, que a fase ritual em que representante se acha, o procedimento de apuração sumária é preliminar dos fatos, não comporta a prática de contraditório. Eis que a investigação promovida pela comissão de inquérito reverte-se no presente momento de caráter de unilateralidade impregnada que se acha de inquisitividade. Relator ministro Celso de Mello, julgamento 26/9/2001. Quarto, da condução dos trabalhos da CPI. Os trabalhos efetivados pela CPI em pauta foram preservados e rigorosamente relatados com base em apuração dos fatos, sustentando-se nos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, impessoalidade e proporcionalidade, atendendo os requisitos fundamentais inerentes à sua efetividade, quais sejam a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Da mesma análise de todo o processo, bem como das provas obtidas, conclui-se que não houve finalidade diversa ao interesse público, nem tampouco se constata finalidade alheia à categoria do ato que lhe deu origem, podendo-se afirmar que a finalidade principal, construção da ponte, foi atingida, qual seja a de apurar supostas irregularidades apontadas na representação referente à construção da ponte localizada na rua João Pinheiro. Da representação, a vereadora Sheila Helene Gonçalves Faria apresentou junto à Câmara Municipal representação narrando supostas irregularidades no âmbito do município na construção da ponte sobre Ribeirão do Corte, localizada no final da rua João Pinheiro, bairro Capoeiras, que se encontra inacabada, em razão de irregularidades detectadas pelos órgãos CETOP e SEGOV. Segundo a vereadora, a administração não observou regras básicas que regulam os convênios firmados pelo município com o Estado e a União, procedendo a alterações na especificação do projeto, sem aprovação do órgão conveniente. A vereadora, através da documentação a ela encaminhada, concluiu-se que pelo menos duas alterações significativas foram realizadas pela administração na execução da referida obra. Vejamos, alteração do número das vigas de 16 para 8 vigas e a ausência de construção de muretas para contenção da terra. Conclui que tais modificações deram causa à paralisação da obra, causando prejuízo à população, sendo uma atitude desrespeitosa e absurda, merecendo ser apurada. Do procedimento. Inicialmente, a investigação dos fatos se deu no âmbito da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, a qual requereu ao Executivo documentação relativa à construção da referida ponte, dentre elas, cópia do processo licitatório e também informações sobre a fase de construção da obra. Tão logo recebida a documentação e não satisfeita, a comissão requereu ao Executivo diversos outros documentos através do ofício 99 de 2019, anexado às folhas 180. Ocorre que, nesse interim, a referida comissão apresentou representação ao plenário solicitando a abertura de CPI para apuração dos fatos, o qual não foi recebida pelo plenário. Posteriormente, a vereadora Shirley Lane, presidente da comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais e Urbanismo, não satisfeita, apresentou nova representação, desta vez assinada apenas pela Edil, pedindo este deferimento pela presidência e determinando sua inclusão para a deliberação plenária na 4ª sessão ordinária da Câmara, realizada no dia 21 de 2 de 2020, tendo sido recebido por 6 votos favoráveis. Em data de 28 de 2 de 2020, foi nomeada, através da Portaria 09 de 2020, a Comissão Parlamentar de Inquérito, composta pelos vereadores José Antônio Camargo Júnior, Antônio Fernando Gomes e José Segundo de Faria, sob a presidência de José Antônio Camargo Júnior. Da instrução do processo. Recebido o processo, foi deliberado pela comissão processante, fosse encaminhado ao ofício ao chefe do Poder Executivo, requerendo informações e documentos relacionados à obra de construção da ponte, ratificando o pedido da fórmula já formulada anteriormente pela Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Através do ofício 041-2020, a Comissão Parlamentar de Inquérito solicitou ao Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Piuí, a possibilidade de disponibilização de um engenheiro do seu quadro de servidores para acompanhar, participar e subsidiar os trabalhos da CPI. Em resposta, o Instituto Federal de Minas Gerais informou a impossibilidade de atendimento em razão da pandemia de coronavírus. Também, através do ofício número 73-2020, foi solicitado pelo Executivo a prorrogação de encaminhamento dos documentos, o que foi deferido pelo presidente da comissão. Em reunião realizada pela CPI, foi deliberado pela solicitação ao presidente da Câmara Municipal da contratação de um engenheiro civil para auxiliar os trabalhos da comissão, especificamente para participar de uma reunião e para proceder uma visita técnica em loco na obra de construção da ponte, que também foi deferido pelo presidente da Casa Legislativa. A documentação solicitada ao Executivo foi encaminhada de forma parcial, sob argumentos de que os demais documentos estariam de posse da Segov, Secretaria de Governo, para análise, não tendo sido encaminhado para a comissão os novos projetos contendo alterações feitas na obra. Após a comissão parlamentar de inquérito, diante de documentação encaminhada pelo Executivo, ainda que parcial, deliberou pela desnecessidade de contratação de engenheiro para auxiliar a comissão, passando para a oitiva de testemunhas, especificamente engenheiro Iguará de Melo Júnior, secretário de obras, senhor Edson Pereira da Silva, e também o engenheiro Ivan Melo Terra. Também foi ouvido o engenheiro Floriano Rodrigues. As folhas 501 foi solicitado pela comissão a prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos, conforme autoriza o artigo 73, parágrafo 4º do Regimento Interno, o que foi deferido pelo presidente da Casa. Posteriormente, foi deliberado pela comissão a necessidade de requerir a testemunha Iguará de Melo Júnior e também o oitivo de Letícia Costa, responsável pelo setor de convênios do município. Após a oitiva dessas testemunhas, foi oficiado ao Departamento de Recursos Humanos do município solicitações e informações relativas ao servidor Floriano Rodrigues, ofício número 508, que foi atendida pelo município, conjuntada da documentação nas folhas 519. Posteriormente, foi solicitada pela vereadora denunciante Leila Gonçalves Farias, através do ofício 089-2020, fossem apurados os fatos objeto da manifestação do prefeito municipal em entrevista à imprensa sobre a finalização da obra com recursos próprios. Atendendo o pedido da denunciante, a comissão entendeu por bem oficial o chefe do Poder Executivo para esclarecimento dos fatos, tendo o prefeito municipal respondido às folhas 523. Por fim, em data de 19 de agosto, referente ano, foi solicitado ao Executivo, através do ofício número 110-2020, comissão, informações sobre a atual situação da obra, ou seja, percentual executado. Com isso, conforme já havia sido deliberado pela comissão na reunião realizada no dia 12 de agosto, foram encerrados os trabalhos e considerado feito apto à remissão do relatório final. Inicialmente, importante ressaltar que os trabalhos da comissão se apoiaram nas questões suscitadas nos questionamentos apontados na representação da nobre vereadora. Durante a fase de instrução, foi possível valorar toda a prova acarreada aos autos, de modo a contribuir para que essa casa, esta comissão, possa emitir o relatório final. Em face dos fatos e fundamentos acima declinados, passamos a emitir o parecer final, enfocando cada tópico da denúncia. Primeiro, convênio número 14.91.00.15.72.2017. Em data de 26 de dezembro de 2017, foi firmado pelo município de Piuí convênio, acima citado, com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo, com interveniência da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, tendo por objeto, constitui objeto do presente convênio de saída, a conjugação de esforços com atuação harmônica e sem intuito lucrativo para a realização de construção da ponte mista em concreto armado e vigas metálicas com área de 87,46 metros quadrados, localizada à rua João Pinheiro, sobre o Ribeirão do Corte, conforme plano de trabalho devidamente aprovado pelo concedente e parte integrante deste instrumento para os fins de direito na condição do seu anexo. Valor. Para a execução do projeto foi prevista a alocação de recursos no valor de R$ 182.407,95, sendo R$ 170.000 a título de repasse do Tesouro do Estado de Minas Gerais e R$ 12.407,95 a título de contrapartida financeira do município de Piuí, ficando ao encargo da CETOP a doação de 3 conjuntos de vigas metálicas, sendo 2 conjuntos de 10 metros de comprimento para serem aplicados na rua João Pinheiro, ponte de pista dupla, bairro Capoeira, sobre o Ribeirão do Corte, conforme termo de transferência gratuita de bens número 051 de 2018. Vigência. Previsão de 730 dias. Primeira prorrogação. Prorrogada a vigência do convênio para 24/4/2020. Segunda prorrogação. Parecer favorável para a prorrogação até 21/10/2020, portanto, ainda não encerrou. Processo licitatório. Firmado o convênio, foi pelo município de Piuí instaurado o processo licitatório visando a contratação de empresa especializada para a construção da referida ponte sobre o Ribeirão do Corte. Modalidade, convite, 04/2008. Empresas convidadas para participar do certame. Ivan Melo Terra, Construtora Brito Mota, Pérola Negra Construtora. Empresa vencedora, Ivan Melo Terra Paulo, microempresa, valor de contrato R$ 176.818,98. Forma de pagamento, 10 dias após a medição elaborada pelo responsável da Secretaria de Obras, mediante apresentação de nota fiscal. Prazo de vigência, 4 meses, podendo ser prorrogado ou alterado mediante termo aditivo. Ordem de serviço emitida em 31 de outubro de 2018. Primeiro termo aditivo, firmado em 25 de fevereiro de 2019, prorrogando-se o prazo de vigência do contrato por mais 4 meses, considerando o alto índice pluviométrico ocorrido na cidade de Piuí, ou seja, chuvas. Execução da obra, primeira medição, abril de 2019. Pagamento da primeira emissão, 14 de maio de 2019. Nota de empenho 4675/2019/001, no valor de R$18.263,70. Apresentado nota fiscal 2019/9. Nota de empenho 10.700/2018/001, no valor de 12.407/95, nota fiscal 2019, número 10. Total de pagamento referente à primeira medição, 30.671.075. R$30.671,65. Segunda medição, maio 2019. Pagamento da segunda medição, 11 de junho de 2019. Nota de empenho, 4675/2019/002, no valor de R$56.775,93. Nota fiscal 2019, número 12. Total do pagamento referente à segunda medição, R$56.775,93. Terceira medição, realizada em junho 2020. Pagamento da terceira medição, em 24/7/2020. Nota de empenho, 4675/2019/003, no valor de R$60.931,26. Nota fiscal 2020/10. Total do pagamento referente à terceira medição, R$60.931,26. Situação da obra. Hoje, percentual executado 95%. Situação, aguardando cura final do concreto para finalização. Pedido de alteração do convênio. O município de Piuí, através do ofício 45/2019, protocolado em 30 de agosto de 2019, solicitou a formalização do termo aditivo, visando a prorrogação do prazo de vigência do termo de convênio, justificando a solicitação em razão da vistoria em loco feita pela Segov, gerando a necessidade de reformulação de documentos de engenharia para a liberação das vigas, uma vez que estas somente serão liberadas após relatório técnico, aprovando a execução da mesoestrutura da ponte. Na referida visita em loco, foram realizados os seguintes apontamentos. Foram realizados os serviços de aterro ao acesso à ponte, de construção de apoio às passarelas junto aos pregões da ponte, os quais não estavam previstos originalmente no convênio. Destaca-se que essa alteração foi realizada sem anuência da Diretoria Técnica de Projetos, que é a unidade administrativa responsável por avaliar tecnicamente a viabilidade de alteração por aditamento dos serviços estabelecidos no convênio original. Ressalta-se que a realização do aterro impossibilitou a verificação da fundação e da mesma estrutura, não tendo sido possível atestarem logo a sua adequação técnica. Durante a inspeção, foi solicitado ao município o envio do projeto executivo de fundação estrutural para melhor avaliação e conclusão do presente relatório de vistoria. Em cumprimento ao solicitado pelos técnicos, foram protocolizados os seguintes documentos. Novos projetos assinados pelo responsável técnico e pelo representante legal do município, ART, CREA, relativa ao novo fiscal da obra. Fotos coloridas demonstrando a execução, que era a etapa de fundação. Da análise do novo projeto feito pela Segov. Em verificação, o novo projeto encaminhado pelo Executivo verificou-se. No projeto originalmente aprovado, haveria a demolição das paredes de contenção e alas. Contudo, a partir da análise do novo projeto e das fotografias, havia indício que esse serviço não foi realizado. No projeto originalmente aprovado, estavam previstas 16 estacas Strauss, fundação. Contudo, a partir da análise do novo projeto e das fotografias, há indício que a execução com 8 estacas Strauss, fundação. 3. No projeto originalmente aprovado, havia construção de sapatas. Contudo, a partir da análise do novo projeto e das fotografias, há indício de que as mesmas não foram executadas. No projeto originalmente aprovado, seria construído 8 contrafortes. Contudo, 16 contrafortes. Contudo, a partir da análise do novo projeto e das fotografias, há indício de que foram executados 8 contrafortes, pilares. No projeto original aprovado, seria executada uma ponte mista de concreto armado e vigas metálicas, fornecimento e instalação de guarda-corpo em aço galvanizado a partir... galvanizado. A partir da inspeção em loco da análise do novo projeto e das fotografias, foram executados 4 apoios em balanço para a construção de passarelas, tendo a mesoestrutura da ponte serviço este executado em anuência dessa diretoria técnica de projeto. 6. Também foi verificada em loco a instalação de 2 tubos de abastecimento de água passando pela mesma estrutura da ponte, que não constava no projeto aprovado. Sugerimos a mudança do local dessas tubulações. Das recomendações feitas pela Segov, após análise em loco das alterações feitas pelo município sem autorização do órgão concedente, foi recomendado pelo setor de engenharia da Segov que fosse feito pelo município o diagnóstico preciso relativo aos serviços alterados, com apresentação de laudo técnico, atestando a viabilidade estrutural modificada e com o estudo de carregamento móvel. Laudo este a ser elaborado por empresa especializada na construção ou reforma de pontes, com a devida ART, e a ser assinado pelo engenheiro responsável e pelo prefeito municipal. Foi também recomendado pelo setor de engenharia da Segov que, em razão das referidas modificações, tornou-se imprescindível a ampliação do prazo de análise técnica da obra efetivamente executada pelo conveniente, considerando o prejuízo público de não execução da obra, tendo sido recomendada a prorrogação do convênio por mais 120 dias. No mesmo sentido, foi o parecer jurídico emitido pela doutora Clarissa Teixeira Eloy, procuradora do Estado. Também opinou de forma favorável o técnico responsável pelo setor de convênios, manifestando pela prorrogação do convênio, através do termo aditivo, com prorrogação para o vencimento de 21/10/2020. Dos pareceres técnicos emitidos pela Segov, após análise dos documentos encaminhados pelo Executivo para a reforma da obra. Pela documentação encaminhada pelo Executivo ao concedente, foi assim concluída pelo setor de engenharia Segov. Assim, após a reprogramação do instrumento, o novo objeto passará a ter a seguinte redação: construção de ponte e passarelas mistas em concreto armados e vigas metálicas com área de 129,87 m², localizada à rua João Pinheiro, sob o Ribeirão do Corte. A esse respeito, informamos que o pedido atende aos requisitos técnicos de engenharia consubstanciados àqueles determinados pela legislação como condição para reprogramação, não havendo comprometimento de sua qualidade. Reiteramos que a diretoria de projetos técnicos verificou que o acréscimo, supressão e diminuição dos itens da planilha não interferem na qualidade e na funcionalidade da obra e o novo projeto atende às normas técnicas existentes, que os valores das planilhas estão em consonância com a planilha do CETOP e os demais documentos atendem o checklist. E, principalmente, que a alteração proposta pela Prefeitura visa além da economicidade dos recursos. Por sua vez, a descontinuidade da execução da obra pode acarretar aos serviços já realizados pelo município conivente. Também não podemos deixar de considerar que a pretendida reprogramação, que nada mais é que uma alteração técnica justificada, não acarreta a transfiguração do objeto originalmente conveniado, deste modo, enquadrando no que dispõe os incisos 2 e 3 do artigo 52B, destaque nosso. Depoimento escolhido pela comissão. A Comissão Parlamentar de Inquérito procedeu à oitiva das seguintes testemunhas: Iguará de Melo Júnior, Edson Pereira da Silva, Ivan Melo Terra, Floriano Rodrigues e Letícia Almeida Costa. Em seu depoimento, Iguará de Melo Júnior, servidor público do município, ocupante do cargo de engenheiro civil, assim declarou: que ocupa o cargo de engenheiro civil no município de Piuí, não é um engenheiro fiscal da construção da ponte, sendo apenas engenheiro concursado da prefeitura, que informa que o engenheiro fiscal da obra, o senhor Floriano Rodrigues, que é o engenheiro auxiliar do senhor Floriano para fiscalização da obra, que o motivo da paralisação da obra é porque estão aguardando as vigas metálicas que serão doadas pelo Estado, que não sabe o motivo da demora da vinda das vigas, que o projeto que aconteceu é o que está sendo executado, que tomou conhecimento da obra em fevereiro de 2019 e assim que começou a acompanhar a obra, era o projeto que estava sendo executado, que tem conhecimento que existe um projeto anterior que foi substituído pelo que está sendo executado, que não sabe informar se o projeto está sendo executado, é o que foi licitado, que o engenheiro responsável pela empresa empreiteira em momento algum mencionou sobre a alteração do projeto, que a obra está aguardando a vinda das vigas metálicas para, após executar o tabuleiro, que não tem certeza do número de certo, mas já que foram feitas duas ou três medições, que informa que no momento em que o fiscal do Estado esteve visitando a obra, foi justificada a ele a importância e necessidade de construir uma passarela de pedestre, sendo, inclusive, exigências expressas em cumprimento à lei de acessibilidade. Que informa que, naquele momento, o engenheiro fiscal do Estado apenas pediu ao depoente para encaminhar a documentação que seria analisada, que no momento da visita do fiscal foi mencionado por ele que não houve troca de finalidade. Por sua vez, a testemunha Edson Pereira da Silva, secretário de Obras e Infraestrutura, assim informou que ocupa o cargo de secretário municipal de Obras e Infraestrutura do município de Piuí, que na época da construção o engenheiro fiscal da obra era o engenheiro Floriano e após foi substituído pelo engenheiro Iguará, que atualmente é o engenheiro Iguará. O senhor Floriano estava afastado por problema de saúde, gozando de atestado médico. Que a paralisação da obra é devido à entrega das vigas por parte do Estado, que quando da demolição da ponte foi deparado com que não deveriam mexer na estrutura da obra por dois motivos. Primeiro, porque iria causar um dano ambiental muito grande. Segundo, porque teria necessidade de dinamitar a ponte e poderia colocar em risco a população de forma geral, o que poderia ocorrer, inclusive, intervenção do Ministério Público. Esses foram os motivos para fazer a pequena alteração. Que após foram procurados os engenheiros da prefeitura, o engenheiro responsável pela elaboração do projeto, para estudar a possibilidade de alteração do projeto. Logo em seguida, foi elaborado um novo projeto, que foi apresentado para a empresa, que venceu a licitação para executá-lo. Em razão da alteração do projeto, teve uma diminuição do valor a ser pago pela execução da ponte, que quando resolveram fazer as alterações, consultaram a Segovia, que resolveram alterar o projeto para depois apresentar o projeto executivo ao Estado, visando dar celeridade aos trabalhos que autorizaram o engenheiro executor do projeto a dar andamento aos trabalhos que a responsabilidade pela alteração dos projetos seria do município, que não foi feito nenhum aditivo ao convênio e contrato para alterar o projeto inicial, que não sabe informar quantas medições foram realizadas, que não acompanhou as medições e sabe informar que as alterações já foram aprovadas pelo Segov, mas ainda não possui autorização expressa, sendo apenas verbal, que a obra está apenas aguardando a chegada das vigas para a conclusão, que acredita que dentro de 30 dias após a chegada das vigas, a obra estará concluída, que informa que foi contratado um engenheiro de fundação para fazer um laudo atestando a segurança e a qualidade da fundação da obra que foi executada, que a Segov exigiu um laudo elaborado por um engenheiro especializado em estrutura para dar andamento ao projeto, ao pedido de alteração, que após a elaboração deste laudo foi encaminhado para a Segov para análise, tendo inclusive sido aprovado, estando o município aguardando apenas a chegada da documentação do município. Ouvindo também o representante da empresa vencedora do processo licitatório executora da obra, engenheiro Ivan Melo Terra de Paula, assim este esclareceu que é o engenheiro responsável pela empresa contratada para a construção da ponte, que sabe informar que foram duas empresas que concorreram com a empresa de sua propriedade na licitação realizada pelo município, que participou apenas de um processo licitatório para a construção da ponte, que informa que o motivo de paralisação da obra devido aos trâmites para acertar a documentação, que sabe informar que houve alteração no projeto e que o projeto está sendo executado. É o mesmo projeto da licitação, um pequeno ajuste de fundação, que esse ajuste seria na fundação de acréscimo de passarelas para acessibilidade, que não houve termo aditivo ao contrato, que a determinação das alterações foram feitas apenas de forma verbal, que houve alteração no preços contratados, que a alteração foi para menor valor, que aproximadamente o valor da obra 176 mil, a empresa recebeu em torno de 60 mil, que o engenheiro Iguará e o seu Edson é quem passava as coordenadas para as empresas e também o engenheiro Floriano. Que a obra está na fase infraestrutura, que foram construídas de 30% a 40% da obra, que quando foi determinada a alteração do projeto por parte do município, acreditou que não teria problemas, por ser uma alteração muito pequena. Que a obra está aguardando a liberação das vigas metálicas, que apoia na viga de apoio. Que o projeto inicial eram 16 estaques Strauss e foram executados 8, sendo 4 de cada lado, com diâmetro maior. Não simplesmente reduziu o número de estaques, mas também aumentou o diâmetro que estão aguardando 4 vigas W para sustentação da laje da ponte e mais 4 para sustentação da passarela laterais, que acredita que quando chegar às vigas, concluirá a obra em 30 dias. Que as alterações no número de estacas não comprometeram a estrutura, porque o diâmetro é equivalente às 16. Já a testemunha Floriano Rodrigues. Embora tenha sido efetivamente inquirido pela comissão, foi percebido que a testemunha apresentava instabilidade mental em seu depoimento, mostrando-se bastante confuso em suas respostas, o que fez com que a comissão solicitasse informações ao Departamento de Recursos Humanos, que informou vários atestados do servidor para tratamento médico. Por último, portanto, diante do quadro apresentado pela testemunha, frente à comissão, foi deliberado que o seu depoimento não será levado em consideração para a conclusão e apresentação do relatório final. Por último, foi ouvida a servidora Letícia de Almeida Costa, responsável pelo setor de convênios e contratos do município, que assim declarou. Que é servidora responsável pelo setor de convênios e contratos do município, que em relação ao convênio da construção da ponte, informa que atualmente consta como vencido, mas existe um decreto do Estado 4.789/2020 que prorroga automaticamente todos os convênios vencidos durante a pandemia em 30 dias após o final do período da pandemia. Que já solicitou a prorrogação do convênio, mas ainda não obteve resposta. Que cadastrou no sistema uma proposta de convênio ao Estado, colocando todo o detalhamento necessário. Após, com a aprovação do Estado, foi assinado o convênio. Que o convênio solicita monitoramento no sistema, alimentando-o, lançando as medições com fotos inclusivas, e que foram feitas 2 medições, que havendo necessidade da alteração do projeto, é necessário pedir autorização ao conveniente, que houve um pedido de alteração com relação à obra da ponte, que estava de férias naquele momento, informando que o responsável pelas alterações no sistema foi o engenheiro Iguará, que não sabe informar se as alterações feitas nos projetos foram feitas antes de alimentar o sistema, que como estava de férias, não soube informar com certeza o que ocorreu, não sabendo informar quem foi o responsável pela apresentação dos novos projetos, contendo as alterações junto ao Segov. Que acredita que os novos projetos foram apresentados diretamente na Segov, que informa que a fase atual da solicitação de alteração no projeto no sistema é de análise jurídica, que no sistema o pedido de alteração foi feito no início deste ano de 2020, a fevereiro, que acredita que a documentação foi entregue bem antes dessa data, que não se recorda de ter acontecido outras vezes de alterar os projetos sem autorização do órgão conveniente, que é a pessoa responsável pela prestação de contas após o encerramento da obra, que o responsável por fazer o monitoramento da obra com lançamentos no sistema, que a depoente não tenha cópia dos novos projetos, contendo as alterações, os quais foram entregues diretamente na Segov. Que informe que já fizeram vários pedidos à Segov para obter cópias desses documentos relativas às alterações, mas não foram atendidos, em razão da suspensão do atendimento devido ao coronavírus, embora já tenha sido feito pedido antes dessa pandemia. Que sabe informar que geralmente o Edson Baiano e o próprio prefeito têm o hábito de levar documentos diretamente na Segov com relação a vários convênios. Conclusões quanto às alterações realizadas no projeto original. Diante dos depoimentos colhidos pela comissão, em confrontação com a documentação constante dos autos, torna-se transparente que realmente houve uma alteração do convênio e do respectivo plano de trabalho sem anuência da Diretoria Técnica de Projetos, que é a unidade administrativa responsável por avaliar tecnicamente a viabilidade de alteração dos serviços previamente estabelecidos no convênio. Também pode ser extraído dos referidos documentos e depoimentos que a alteração do projeto foi feita sem anuência da Segov, apenas para dar celeridade aos trabalhos, o que, na verdade, teve um efeito contrário, posto que a obra foi paralisada justamente por ter o município alterado o projeto originário sem a prévia anuência da conveniente. Extrai-se também da documentação constante dos autos que todos os pareceres emitidos pela Secretaria de Estado de Governo, seja pelo responsável do setor de convênios, pelo setor de engenharia e setor jurídico, foram no sentido de que o município procedeu às alterações no projeto sem alteração, autorização da parte conveniente, mas, ao final, foram no sentido de que o município procedeu às alterações sem autorização da parte conveniente, mas, ao final, considerando o interesse público na finalização da obra. Desta forma, emitiram parecer favorável ao pedido elaborado pelo município, conforme transcrição acima. Em que pese tais pareceres terem sido favoráveis ao pedido do município, até a finalização dos trabalhos por esta comissão, não há uma conclusão final, aprovando ou não as alterações feitas pelo município. Sabemos que a atitude do município não se mostra correta, ou seja, proceder a alterações do projeto original da obra sem autorização do órgão conveniente, concedente. Mas, por outro lado, também é fato que as alterações realizadas foram para melhor atender o interesse público. Conforme destacado pela assessoria jurídica da Sindicom, alterações nos projetos poderão ocorrer desde que a proposta seja aprovada pelo concedente. De acordo com o que se extrai dos autos no projeto original aprovado, haveria demolição das paredes de contenção e alas. Contudo, tais serviços não foram realizados. Pelo projeto original, estavam previstos 16 estacas Strauss, fundação. Contudo, foram executadas 8. No projeto original, havia construção de sapatas, contudo, não foram executadas. No projeto original, seriam 8 contrafortes, contudo, foram executados 8 pilares. No projeto original, seria executada uma ponte mista de concreto, contudo, foram executados 4 apoios em balanço para construção de passarelas, junto à mesoestrutura da ponte. Também foi verificada a instalação de 2 tubos de abastecimento de água que não constava no projeto. Todas essas alterações foram detectadas na obra e estão sob análise, dependendo de aprovação do órgão conveniente, conforme documentação juntada aos autos. Pelos pareceres já emitidos pelos órgãos técnicos, podemos concluir que foram considerados alterações que não resultam na modificação do núcleo da finalidade do convênio. Portanto, concluímos que houve alteração no projeto original, sem anuência do órgão conveniente, estando o processo sob análise dos órgãos técnicos. Quanto aos prejuízos ao erário, diante do fato de estar o município aguardando a aprovação do novo projeto apresentado, não há possibilidade desta comissão concluir de forma positiva ou negativa o que ficará a cargo da Secretaria de Estado do Governo quando da aprovação da prestação de contas referente ao convênio. Não se vislumbra dos documentos que instruem os autos intenção do administrador público em lesar o erário, inclusive a caracterização de má-fé, apesar de apontamentos de irregularidades formais na condução dos procedimentos relativos à execução da obra. Portanto, até o momento, concluímos por existência de mera irregularidade administrativa. Vejamos da finalidade da obra. Após oficiarmos o chefe do Poder Executivo, foi informado que, diante da expiração do prazo da validade do termo de transferência referente à doação das vigas, o município adquiriu, visando dar a necessária resposta e conforto à população, não havendo devolução de valores ao Estado, posto que não houve rescisão do convênio, de forma que a continuidade da obra segue pelo convênio. De acordo com o que foi informado pelo atual engenheiro fiscal da obra, já foram executados 95% do serviço, estando apenas aguardando a cura final do concreto para terminar a construção da referida ponte. Informação essa contida no ofício juntado aos autos. Portanto, concluímos. Antes mesmo de concluirmos, faz-se necessário o entendimento de que as conclusões da CPI municipais não têm a natureza de sentença, não punem, não podem indiciar ou sugerir crimes ou infrações político-administrativas. Seus trabalhos são meramente investigativos. Da análise de tudo que consta nos autos, o presente relatório procurou discriminar e apontar o que constatou de cada ponto investigado, restando evidenciado pela documentação juntada e depoimentos colhidos pela comissão que o município firmou convênio com o Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Assuntos Municipais com interveniência da Secretaria de Transporte e Obras Públicas, visando a construção de uma ponte sobre o Ribeirão do Corte localizada na Rua João Pinheiro no valor total de R$ 182.407,95, sendo R$ 12.407,95 o valor da contrapartida a ser feita pelo município, ficando ao encargo da CETOP a doação das vigas. Ficou também apurado que houve alterações no projeto inicial sem anuência da diretoria técnica de projetos, com a finalidade específica de acrescentar passarelas para a travessia de transeuntes, as quais não constavam no projeto inicial em razão de atender a lei de acessibilidade. Também ficou apurado que o novo projeto apresentado pelo município, contendo as alterações efetivadas na obra, ainda encontra-se sobre análise do órgão conveniente, não havendo até o momento aprovação ou reprovação, embora já tenha obtido pareceres favoráveis à alteração. Vejamos. Assim, após a reprogramação do instrumento, o novo projeto passará a ter a seguinte vedação: construção de ponte e passarelas mistas em concreto armados e vigas metálicas, com área de 129,85 metros quadrados, localizada à Rua João Pinheiro, conforme Ribeirão do Corte, sobre o Ribeirão do Corte. A este respeito, informamos que o pedido atende aos requisitos técnicos de engenharia consubstanciados àqueles determinados pela legislação como condição da reprogramação, não havendo comprometimento da sua qualidade. Reiteramos que a diretoria de projetos técnicos verificou que o acréscimo, supressão e diminuição de itens da planilha não interfere na qualidade e na funcionalidade da obra, e o novo projeto atende às normas técnicas existentes, que os valores da planilha estão em consonância com a planilha de CETOP e os demais documentos atendem o checklist, e principalmente que a alteração proposta pela prefeitura visa além da economicidade dos recursos. Por sua vez, a descontinuidade da execução da obra pode acarretar os serviços já realizados pelo município conveniente. Também não podemos deixar de considerar que a pretendida reprogramação, que nada mais é do que alteração técnica justificada, não acarreta a transfiguração do objeto originalmente conveniado, deste modo, enquadrado no que se dispõe no inciso 2 e 3 do artigo 52b. Esta é a conclusão do setor de engenharia de Segov, as quais destacamos. Por último, foi aprovado que o termo de transferência referente à doação das vigas feita pela Secretaria de Estado de Transporte de Obras Públicas teve seu prazo expirado, não sendo possível sua prorrogação, tendo o município adquirido as vigas com recursos próprios no valor de R$ 39.627,86, através do processo licitatório número 57, sobre a modalidade dispensa, número 10/2020, informações obtidas na prestação de contas apresentadas para a Câmara através do ofício número 16/2020, estão juntados aos autos. Isso é o que foi possível apurar até o momento, ressaltando que esta comissão não poderá aguardar o parecer final a ser emitido pelo órgão conveniente, pois, de acordo com o artigo 73, parágrafo 4º do Regimento Interno, a comissão tem prazo de 60 dias para finalizar os trabalhos, possibilitando sua prorrogação, o que foi utilizado pela comissão, não podendo mais aguardar o desfecho do processo administrativo que tramita junto à Secretaria do Estado de Governo. Resultados e encaminhamentos finais. Considerando o conjunto probatório que instrui o presente relatório, recomendamos que sejam encaminhados cópia dos autos para a mesa da Câmara, Ministério Público, Poder Executivo Municipal, Comissão de Orçamentos e Finanças e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no artigo 75 do Regimento Interno. Este é o relatório que foi concluído e assinado pelos vereadores José Antônio Camargo Júnior e pelo vereador José Faria. José Segundo de Faria. É só, senhor presidente.
Memorando número 066 de 2020, de autoria do assessor legislativo Felipe Cavalieri, encaminhando à presidência, a presidente da Comissão Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, senhora Shirley Elaine Gonçalves Faria. Cópia do ofício número 243 de 2020, da lavra do chefe do Poder Executivo, contendo respostas e informações referentes à prestação de verba destinada ao combate à pandemia da Covid-19, para apresentação de relatório no prazo de 15 dias úteis. Memorando número 067 de 2020, de autoria da presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, senhora Shirley Elaine Gonçalves Faria, solicitando prorrogação do prazo para apresentação do relatório referente ao ofício número 111 de 2020, da lavra do diretor executivo do SAE de Piuí, Minas Gerais, contendo respostas sobre supostas existências de irregularidades na situação funcional de alguns servidores do SAAI, os quais estariam em desvio de função no exercício de suas atividades e além de servidores que estariam aposentados, recebendo seu vencimento pelo INSS e continuando a exercer a mesma função em que foram aposentada e recebendo pela autarquia. Memorando número 068 de 2020, de autoria da presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, senhora Shirley Elaine Gonçalves Faria, solicitando prorrogação do prazo para apresentação do relatório referente ao ofício número 227 de 2020, da lavra do chefe do Poder Executivo, contendo cópias dos contratos administrativos dos meses de junho e julho, planilha com as justificativas das contratações e ofício solicitando servidores. Memorando número 069 de 2020, de autoria do poder do presidente do presidente do Poder Legislativo, encaminhando ao plenário o resumo do balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do Legislativo referente ao mês de agosto de 2020. Memorando 070 de 2020, de autoria do assessor legislativo Felipe Cavalieri, comunicando a ausência da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria na 31ª sessão ordinária e na 7ª sessão extraordinária por motivos de ordens pessoais. Parecer jurídico número 051 de 2020. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais e Urbanismo e Cidadania. Número 044 de 2020. Favoráveis à tramitação do projeto de lei número 041 de 2020, que dá nome de Benigna Augusta de Jesus, a ponte localizada na rua João Pinheiro, sob o Ribeirão do Corte, município de Piuí, e dá outras providências. Parecer jurídico número 053 de 2020. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Número 045 de 2020. Favoráveis à tramitação do projeto de lei número 043 de 2020, que dá nome de Otacílio Gonçalves Tomé, Tatá Tomé, à praça entre as ruas Jair Ferreira Leite e Ari Almada. Teotil Garcia Ribeiro, localizada no bairro Totonho Tomé, no município de Piuí, Minas Gerais, e das outras providências. Indicação número 133 de 2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, solicitando a arborização da rua Silviano Brandão. Ofício número 244 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando respostas ao ofício número 116 de 2020 ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, contendo cópia da documentação solicitada referente à desapropriação de terreno rural. Ofício número 254 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando respostas ao ofício número 133 de 2020, informando que as indicações apresentadas serão encaminhadas aos departamentos competentes para as devidas análises e tomadas de providências. Ofício número 255 de 2020, de autoria do Poder Executivo, encaminhando a lei número 2487 de 2020, que dispõe sobre desafetação e permuta de bem público e das outras providências. Lei número 2488 de 2020, que dá nome de Almira Cândida Martins, à rua K, do loteamento Jardim Betel, bairro Novo Tempo, no município de Piuí, Minas Gerais, e das outras providências. E lei número 2489 de 2020, que altera a denominação do Palácio 20 de Julho, sede da municipalidade, para Palácio 20 de Julho, prefeito José Goulart, no município de Piuí e Minas Gerais, e das outras providências. Ofício número 256 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em complemento ao ofício número 248 de 2020, contendo sentença proferida nos autos do processo número 002-0026-2014.8-13.0515, dessa comarca de Piuí, onde foi realizada a avaliação por perito judicial do terreno objeto da CPI em tela, avaliado em R$ 20 o metro quadrado. Ofício número 257 de 2020, de autoria do procurador municipal Dr. Luiz Gustavo de Faria Alves, solicitando ao presidente do Poder Legislativo cópia autenticada da lei número 528 de 20 de setembro de 1930. Ofício número 258 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando resposta ao ofício número 139 de 2020, da lavra do presidente do Poder Legislativo, informando que o ofício número 008 de 2020, do cidadão Lelis Francisco da Silva, será encaminhada para a Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana para as devidas análises e tomadas de providências. Ofício número 259 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando resposta ao ofício 122 de 2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, informando que a indicação apresentada será encaminhada à Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente para as devidas análises e tomadas de providências cabíveis. Ofício número 260 de 2020, de autoria do Poder Executivo, encaminhando resposta ao ofício número 126 de 2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, informando que a indicação apresentada será encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para as devidas análises e tomadas de providências cabíveis. Ofício número 262 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando a lei número 2490 de 2020, que autoriza a realização de conferência de educação e avaliações do Plano Municipal de Educação, descritas na Lei Municipal de 2203 de 2015, no ano de 2021, e das outras providências. Ofício número 263 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando mensagem aditiva ao projeto de lei número 042 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a remanejar parcialmente o valor que é objeto de emenda impositiva número 2, inserida na lei número 2453 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020 e dá outras providências. Edital de convocação para a 31ª sessão ordinária a ser realizada no dia de 14 de setembro de 2020. Ofício número 139 de 2020, de autoria do Poder Legislativo, encaminhando ao chefe do Poder Executivo cópia do número do ofício número 008 de 2020, de autoria do senhor Lelis Francisco da Silva. Ofício número 140 de 2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, encaminhando ao chefe do Poder Executivo a proposição de lei número 038 de 2020, que autoriza a realização de conferências de educação e avaliação do Plano Municipal e Educação descritas na Lei Municipal número 2203 de 2015, no ano de 2021, e da outras providências, aprovada na 29ª sessão ordinária. Ofício número 141 de 2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, encaminhando ao chefe do Poder Executivo as indicações número 131 de 2020 e 132 de 2020, lidas e apresentadas na 30ª sessão de ordinária. Ofício número 124 de 2020, de autoria do presidente do Poder Legislativo, solicitando ao chefe do Poder Executivo o encaminhamento da mensagem aditiva alterando a rúbrica orçamentária prevista no artigo 2 do projeto. Ofício número 125 de 2020, de autoria do vereador José Segundo de Faria, ao supervisor de operações da Agência dos Correios de Piuí, solicitando que sejam incluídos os bairros Estrela Branca, Novo Horizonte e Novo Horizonte 2, nos quadros de entregas da agência. Na oportunidade, solicito estudo para a contratação de novos carteiros para auxiliar no serviço prestado à população. Ofício número 126 de 2020, de autoria da vereadora Shirley Lane Gonçalves Faria, solicitando iluminação na ponte localizada na Rua do Carvalho. Ofício número 127 de 2020, de autoria da vereadora Shirley Lane Gonçalves Faria, reiterando-o no ofício 088 de 2020. Ofício número 128 de 2020, de autoria do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitando que seja encaminhada documentação referente à desapropriação. Decreto de desapropriação, portaria que nomeou a comissão de avaliação, laudo de avaliação, escritura pública de desapropriação, empenho e comprovante de pagamento e demais documentos. Ofício número 129 de 2020, de autoria do presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, solicitando que seja informado em que fase se encontra os procedimentos relativos às permutas dos lotes nas áreas de APP e áreas de risco no âmbito do município de Piuí. Ofício número 130 de 2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, reiterando as indicações 028 de 2017 e 214 de 2017, apresentadas e não atendidas.
Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores. Escrito pequeno expediente.
Gleison Araújo Nunes.
Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, a doutora Célia, nossa assessora jurídica. Ao Felipe, o assessor legislativo. Ao Heron, o assessor técnico de informática. Roselê Morim, repórter da Onda Oeste FM. Major Valério, repórter do Jornal de São Francisco. Os servidores municipais da Secretaria de Saúde, de Piuí, que estão aqui presentes. E também o público que nos assiste via internet. Hoje eu estou pleiteando aqui a indicação número 133/2020, onde eu estou solicitando aqui a arborização da rua Silviano Brandão em toda a sua extensão. Então a rua Silviano Brandão, ela começa ali na praça do Iuti, descendo, permitindo então acesso à rua João Pinheiro, à rua Visconde de Ouro Preto e à rua Capitão Parreira. Dentro das solicitações, das sequências de solicitações que eu venho fazendo, então, aí, hoje, então, estou pleiteando aí para a rua Silviano Brandão. Depois de concluída, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter lá um embelezamento paisagístico, sombreamento e melhoria da qualidade do ar ali na rua Silviano Brandão. Hoje também eu estou pleiteando aqui, reiterando, na verdade, a indicação número 28/2017, onde eu solicitei na época, em 17 de fevereiro de 2017, a edificação de calçada no cemitério da Saudade, na rua Antônio Tobias, de frente ao armazém Gerais Piuí, que não foi atendido até o momento, e também a construção de banheiros públicos, lá também no cemitério da Saudade, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade, que também foi solicitada em 23 de novembro de 2017, que também, infelizmente, até hoje, né, não foi atendido. Essas obras, com certeza, vão permitir conforto, tranquilidade e segurança para os piuienses que forem sepultar os seus entes queridos lá no cemitério da Saudade. Principalmente a questão do banheiro. É muito importante, então, nós temos banheiros lá para permitir, então, maior conforto, né, aos piuienses que forem sepultar lá os seus entes queridos no cemitério da Saudade. Ô Felipe, por gentileza. Hoje também eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao senhor Fabrício Torres de Sampaio, que é diretor do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. No dia 3 de maio, eu assinei um ofício encaminhando então ao senhor Fabrício providências lá na ponte então do Rio São Francisco, região conhecida como Ponte dos Mamedes, para poder revitalizar esses guardrails que estavam lá bastante danificados, haja vista o número de acidentes elevados, principalmente com veículos de grande monta, caminhões principalmente, né, que infelizmente não conseguiam fazer a curva, é uma curva então muito tangenciada, muito fechada, e acabava então danificando os guarda-reis e infelizmente caindo até no precipício, né, onde lamentavelmente nós tivemos muitas mortes nos últimos 2-3 anos aí, lá nesse percurso da MG 341, a MG 341, ela liga Piuí, São Roque de Minas, né, e Vargem Bonita. Então é uma rodovia de grande importância dentro do aspecto econômico, porque toda a produção agropecuária de Vargem Bonita e São Roque é escoada de Minas Gerais, de São Roque e Vargem Bonita, para Minas Gerais e para o Brasil. Sem contar também nas belezas paisagísticas, né, as belezas paradisíacas que nós vamos então ter acesso por essa rodovia, chegando também então a Serra da Canastra. Então, eu fiz essa solicitação, né, no dia 3 de maio. Eu acredito também que as autoridades então do Legislativo e Executivo de São Roque de Minas e Vargem Bonita também devem ter pleiteado também essa importante revitalização aí. Porque, lamentavelmente, como eu comentei com vocês aí, né, muitas pessoas então perderam a vida nesse local. E mais do que nunca, então, a máxima popular foi válida, né? Ou seja, a união faz a força. Onde então, juntando aí autoridades então de Piuí, São Roque, Vargem Bonita, solicitando, né, ao Departamento de Estradas, de Edificações de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, então, essa importante revitalização. Agora também, antes, né, dessa revitalização aí do guarda-reio e sinalização também da ponte, né, eu também solicitei aqui a revitalização também da sinalização horizontal, sinalização de solo, porque principalmente no período noturno, você às vezes então vai fazer uma ultrapassagem nessa rodovia e você não consegue saber ao certo se você pode ou não ultrapassar, porque as faixas estão bem apagadas. Essa rodovia, como nós sabemos, várias estradas vicinais desembocam nela. Então, na época da estiagem, os pneus dos veículos então trazem poeira para a rodovia e com o passar do tempo então as faixas de solo, né, vão se apagando. Já na época das chuvas, que está chegando, já é então a questão da lama. Então, a sinalização de solo, a sinalização horizontal, ela precisa então ser constantemente, né, revitalizada para garantir então a nossa segurança ao trafegar então por essa rodovia. Então eu agradeço ao senhor Fabrício, né, a relação à questão do guarda-reio e a sinalização próxima à ponte, alertando os motoristas para poder diminuir a velocidade, mas falta ainda realmente a questão da revitalização da sinalização horizontal, sinalização de solo, que também foi feito através do ofício 062/2020 em 11 de maio. E o do guarda-reio, a sinalização da ponte, o ofício 068/2020, datado então de 13 de maio de 2020. Então eu agradeço então ao senhor Fabrício pelo atendimento à solicitação. Obrigado. É só, senhor presidente.
José Segundo de Faria.
Boa noite, excelentíssimo presidente, caros vereadores, servidores da casa, representantes da saúde, imprensa escrita e falada e os internautas que nos assistem. Senhor presidente, gostaria que fosse enviado um ofício ao Departamento de Obras, juntamente com o Meio Ambiente, né, em parceria, pedindo a revitalização da Praça Floripes Leonel Cunha, em frente ao cemitério, né, visto que está aproximando agora o Dia dos Finados, né, agora em novembro, início de novembro, e visto também que o Departamento de Obras, em parceria com o de Meio Ambiente, tem arrumado e revitalizado várias praças do município. Então, eu gostaria que fosse enviado um ofício a esses órgãos para que arrumasse lá essa praça, né, próxima ao cemitério, como dizer, está bem judiada, né, para ver se põe ela bonita igual as outras aí que eles estão arrumando. Mais, muito obrigado.
Peço ao secretário, faça chamada dos vereadores, escrito grande expediente.
Não é.
Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 41/2020, de autoria dos vereadores José Seabra de Oliveira, Antônio Fernando Gomes e José Antônio Camargo Júnior, que dá nome de Benigno Augusto de Jesus, a ponte localizada na rua João Pinheiro, sobre o Ribeirão do Corte, e da outras providências. Coloco em única discussão o referido projeto.
Senhor presidente, boa noite, novos colegas, servidores da casa, pessoas aqui presentes e os também que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de fazer uma parte da biografia de Dona Benigna, que nós somos procurados pelos seus familiares, eu, o prefeito Deco e outros vereadores, então achamos por bem prestar essa homenagem a esta guerreira. Dona Benigna, muito jovem, casou-se com, também jovem, Antônio Machado, formando numerosa família, foram 15 filhos, dos quais 13 sobreviveram. São eles, Mário Machado, Pedro, Maria, Nair, Helena, Tiago Machado, Chiquinho Machado, Noé Machado, Noé da Serralheria, Josino Machado, pai da empresária Joelma, né, salão aqui em Piuí, Vicente Machado e Madalena. São 44 netos, bisnetos e tataranetos. Hoje, Dona Benigna criou seus familiares, sustentou aqui no hoje bairro Capoeiras, né? Antigamente era, não tinha nem asfalto, muitos anos atrás, né? Então ela ficou viúva precocemente e nunca mais abandonou o luto. Aquele vestidinho sempre escuro, mas iluminado pelo jeito meigo de ser. A lida era dura, arou terras, colheu frutos, o pomar de sua casa era muito bem cuidado. Hortaliças, o doce melado, a rapadura, o jardim colorido, as ervas perfumadas para o santo chá, que curava tudo naquela época. Boa sogra, mãe amorosa, vó carinhosa, não há como esquecer o doce de leite macio, o requeijão delicioso, o queijo fresco das mãos generosas de Dona Benigna. Quem não se lembra do moinho d'água, que o pessoal levava o milho, trocava pelo fubá, o fubá famoso na época, o fubá mimoso, né? Famoso da época, o milho de canjica, sempre com aquele sorriso vivia cheia de graça, Dona Benigna. Dona Benigna Augusta de Jesus, que viveu 86 anos de pura doação. A ela nossa justa homenagem, seu nome nesta ponte, que tantas pessoas cruzaram este caminho em busca de sua casa. E ela mesma, inúmeras vezes, com os pés ligeiros, na poeira densa que aqui se fazia, Dona Benigna passou por ali muitas vezes. A ponte que liga a cidade ao bairro Capoeiras, onde ela viveu e criou suas numerosas famílias. Então, nós apresentamos esse projeto e pedimos aos senhores que façam aí a avaliação e a aprovação. Obrigado.
Coloco em única votação referido projeto. Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Única discussão e votação do projeto de lei número 43, de autoria do vereador José Antônio Camargo Júnior, que dá nome de Otacílio Gonçalves Tomé, Tatá Tomé, à praça entre as ruas Jair Ferreira Leite, Ari Almada e Teotil Garcia Ribeiro, localizada no bairro Totônia Tomé, no município de Piuí, e da outras providências. Coloco em única discussão referido projeto. Como não houve discussão, coloco em única votação. Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Peço o secretário faça chamada dos inscritos para fazer uso da palavra. Peço ao secretário faça chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal.
Não tem, presidente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Nós vamos dar 2 minutinhos só de intervalo e vamos começar a extraordinária da saúde.